Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Bem-vindo ao Paraná de Hoje, segunda-feira, dia 23 de julho de 2018. Eu sou a Lígia Gabriele e sigo com você nesta edição.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Convenções partidárias definem candidatos. Na disputa à presidência, já foram confirmados 5 candidatos. Vamos trazer também um resumo das confirmações no âmbito estadual. O TSE faz acordo com a Receita Federal para aumentar a fiscalização das contas dos candidatos e dos partidos. Governo decreta luto oficial pela morte do deputado Bernardo Carli, que morreu num acidente de avião no final de semana. Presos cavam túnel e fogem de delegacia. Dá para imaginar que isso é possível hoje em dia, mas foi e aconteceu em Ubiratã. Golpes em idosos voltam a ser motivo de preocupação para a Secretaria de Segurança Pública. E a gente vai trazer as recomendações da polícia. Fique com a gente e acompanhe estes e outros assuntos.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A semana começa com temperaturas agradáveis. Há uma nova frente fria se organizando na Argentina e no Uruguai, mas altera o tempo apenas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Não chega ao Paraná com força. Esta frente fria vai provocar chuva nos estados vizinhos. A temperatura volta a aumentar, principalmente no norte do Paraná. As máximas chegam a 25 graus em Jacarezinho, 26 em Paranavaí, Umuarama, Guaíra e Foz do Iguaçu. 25 em Cascavel e Campo Mourão. A Apucarana terá 24 graus de máxima, assim como em Londrina. Curitiba terá máxima de 20 graus nesta segunda-feira. O corpo do deputado estadual Bernardo Carli será velado em Guarapuava ao longo do dia. O parlamentar morreu na queda de um monomotor no último sábado. Bernardo Carli estava no segundo mandato de deputado estadual e participaria de um evento parlamentar no município de União da Vitória. O acidente será investigado pela aeronáutica, mas o relato de uma testemunha indica que o avião perdeu altura e colidiu com copas de árvores mais altas. Além disso, a testemunha ouvida pelos bombeiros disse ter visto uma explosão quando o avião fez contato com o chão. O velório acontece no Paço Municipal de Guarapuava e é aberto ao público. O sepultamento está previsto para as 4 horas da tarde no Cemitério Central de Guarapuava. O piloto Laércio Tavares e o copiloto Luiz Fernando Correia também morreram no acidente. O governo do estado decretou luto oficial de 3 dias. Uma fuga de presos chama a atenção no oeste do estado, no município de Ubiratã. Isso porque os presos tiveram tempo suficiente para cavar um túnel que conseguiu alcançar o terreno vizinho, que aliás era do fórum do município, e ainda assim os presos conseguiram escapar.
Um grupo suspeito de integrar uma quadrilha que explodia caixas eletrônicos e roubava carros fortes em Curitiba e região metropolitana foi preso na última sexta-feira. O curioso da história é que entre esses detentos está uma funcionária comissionada da Assembleia Legislativa, Eliana Benedita Correia, funcionária da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais, conforme o portal da Alep. Ela tem 47 anos e foi presa com outras 4 pessoas do durante a Operação Baixa Ordem na sexta. O deputado Rasca Rodrigues é presidente da comissão e informou que Eliana deverá ser demitida. O grupo do qual a funcionária fazia parte é, segundo a Polícia Civil, suspeito pela explosão de um caixa eletrônico em Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, além de crimes em outros 6 bancos. Eles também são investigados por participação na tentativa de um roubo a carros fortes na BR-376 em Palmeira, nos Campos Gerais. De Curitiba, Rodrigo Silva.
Um alerta da Polícia Civil para a inovação em golpes contra idosos. Geralmente as pessoas mais velhas aí estão mais suscetíveis a acreditar nestes estelionatários que não poupam muitas vítimas. Por isso, então, a atenção que a gente acompanha nessa reportagem.
Idosos de todo o país estão sujeitos a golpes de estelionatários e, infelizmente, vários são os exemplos conhecidos. Situações de telefonemas falando sobre supostos prêmios, parentes sequestrados ou mesmo situações corriqueiras em caixas eletrônicos e bancos são portas de entrada muito comuns para golpes, em especial contra a população idosa. Por conta deste problema, a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social promove nesta terça-feira, dia 24, uma conferência online sobre o assunto. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira pela internet no site www.cursos.escoladegestão.pr.gov.br. A coordenadora da Política da Pessoa Idosa da Secretaria da Família, Fabiana Long, afirma que o idoso é mais vulnerável a golpes por costumar ter boa fé e confiança nas outras pessoas. Faz parte da estratégia dos golpistas exagerar na simplicidade ou na simpatia, na tentativa de oferecer ou pedir ajuda e se aproximar do idoso. Foi em uma destas armadilhas que o aposentado Urandi Ribeiro, de 83 anos, quase caiu. Ele conta que estava andando na rua quando foi abordado por um jovem que disse ser filho de um colega dele. Urandi conta que ele se animou com o reconhecimento e foi dando espaço para o desconhecido o conduzir para outro local.
Aí eu perguntei, mas quem é seu pai? Não, meu pai trabalhou com o senhor. Trabalhou muitos anos, tal. Ah, puxa vida, que pena. É que eu estou aqui. Se eu não tivesse que ir ali buscar o remédio para minha mãe, mas vamos comigo. Falei, não, mas vamos. Entramos assim, um prédio desse que a portaria era comprida. Né? E eu fui atrás dele, ele foi na minha frente e lá no fundo tinha uma porta à direita, que ele chegou lá, bateu na porta, uma pessoa abriu, ele entrou e eu entrei atrás.
O aposentado não sabe explicar o porquê seguiu o jovem até o local suspeito. Por fim, a vítima percebeu que a situação era muito estranha e conseguiu escapar do golpe.
Depois que eu estava lá dentro, que eu olhei e vi, tá, me deu um estalo. Aí eu falei, pô, mas não, eu tô com pressa, não, você me desculpe, e levantei depressa, abri a porta e saí depressa. Uhum. Quando cheguei na rua, que eu parei, eu falei, meu Deus, eu tava caindo num golpe.
Desde 2016, a legislação prevê punições mais severas para quem aplicar golpes em idosos. A pena agora vai de 2 a 10 anos de prisão quando a prática do estelionato for direcionada a pessoas com mais de 60 anos. Repórter Rodrigo Arendi.
Intervalo no Paraná de hoje. Já já a gente volta.
Paraná de hoje. Volta já.